22. Começa agora mais um Zoom das Manhãs 360 e hoje, Judite e Paulo, olhamos para a guerra no espaço, mas primeiro brincamos com Legos, dito.
Só depois das 11, Maria João.
Exato.
Primeiro vamos falar de negócios, do negócio da Lego, porque ao contrário da grande maioria das empresas atacadas por esta pandemia, a Lego disparou em vendas. E faz algum sentido, com as famílias a serem obrigadas a passarem mais tempo em casa, a Lego vendeu mais. Só na primeira metade do ano as vendas subiram 14%, apesar do encerramento das lojas durante meses.
E a Lego foi criada em 1932, portanto está quase a fazer um século, na pequena cidade dinamarquesa de Billund, e cresceu até se tornar uma das marcas mais poderosas. E até uma série de filmes de sucesso. É a maior companhia de brinquedos do mundo, à frente da Mattel, a empresa que faz a Barbie ou da Hasbro, e que é responsável pelos Transformers, por exemplo.
E sempre apostou no negócio de venda direta ao público, mas durante o confinamento as visitas ao site da Lego duplicaram nos primeiros 6 meses de 2020 e agora chegam aos 100 milhões. As receitas de janeiro a junho mostram um crescimento de 7% para mais de 2 mil milhões de euros, quando comparado com a primeira metade do ano passado. E os produtos com mais saída foram os Legos temáticos, como os da coleção Harry Potter, Disney Princess e Star Wars. A verdade é que os períodos de confinamento resultaram no facto das famílias terem mais tempo para estar juntas e também para brincar juntas, e a Lego ainda encanta os mais velhos, que também em pequenos montaram aqueles pequenos blocos que se transformavam em casas ou em cidades ou o que a imaginação pedisse.
E todos nós conhecemos alguns desses crescidos que têm muitos Legos lá em casa. O CEO da Lego, Nils Christiansen, diz isso mesmo, que o portfólio da Lego apela a todas as idades, e o facto de terem melhorado a plataforma de comércio eletrónico e de terem agilizado a cadeia de distribuição para dar vazão às encomendas provou isso ter sido fundamental nesta fase da pandemia.
Mas não é só no comércio online que a Lego se tem dado bem. Enquanto muitas lojas fecharam portas nestes últimos meses, na ressaca da pandemia, que tem sido devastadora para o comércio, a Lego tem planeado abrir 120 novas lojas só este ano. A empresa disse à BBC que depois do período mais restritivo, quando as lojas reabriram, havia filas à porta. Para termos uma ideia, há 612 lojas espalhadas pelo mundo, 46 foram abertas no primeiro semestre, o que é de facto extraordinário. As restantes 74 vão abrir até ao final do ano. A Lego acredita que a experiência que é possível ter nas lojas não é possível replicar à distância. Quem já esteve numa loja Lego percebe isto. A verdade é que desde o início desta crise pandémica, cada vez mais adultos voltaram a brincar com Legos. Neste momento o site tem mais de 1 milhão de fãs crescidos. E outro dado interessante é que foram os conjuntos com mais peças e mais complicados que saíram mais durante a pandemia, cresceram 2,5 vezes, e isto também faz sentido, não é? Porque as famílias optaram por projetos maiores para fazerem em conjunto. Essa tendência mantém-se após o regresso à escola e ao trabalho, porque os meses de confinamento criaram claramente um hábito para os mais velhos. Foi muito provavelmente o regresso à brincadeira de outros tempos.
É verdade. E da brincadeira, do lazer, passamos para assuntos mais sérios. Vamos deixar a Terra também, vamos olhar para o espaço, porque a Guerra das Estrelas, que estamos habituados a ver como entretenimento nas grandes produções de Hollywood, começa a tornar-se realidade. A corrida ao espaço é, de facto, uma realidade que atrai cada vez mais concorrentes. São já 11 os países que colocaram satélites em órbita e começa a ser urgente responder a algumas questões. Que leis e regras se aplicam lá em cima na eventualidade de ocorrerem conflitos ou divergências? São as mesmas que se aplicam na Terra, e o que é que pode ser considerado um ataque no espaço? E como podem os lesados defender-se e repostar dentro dessas regras?
É a resposta a estas questões que os especialistas procuram neste momento. A The Economist conta que há vários trabalhos em curso nas maiores potências para tentar chegar a um entendimento. E começa a haver urgência na definição das regras. A revista inglesa conta um episódio que ocorreu nos últimos meses. lá bem acima das nossas cabeças.
Foi em novembro do ano passado que a Rússia lançou um satélite, o Cosmos 2542. Aparentemente era um satélite comum, mas os Estados Unidos dizem que se trata de um engenho que funciona assim como uma espécie de matrioshka russa. De dentro deste satélite saiu, 11 dias depois do lançamento e de estar em órbita, um outro satélite. E no dia 15 de julho, portanto uns meses depois, saiu ainda desse segundo satélite um outro objeto que disparou em direção ao espaço sideral a grande velocidade. Os russos disseram que se tratava de um pequeno veículo espacial destinado a inspecionar outros satélites, mas Christopher Ford, que é o responsável máximo do controlo de armas do Departamento de Estado americano, tem uma versão diferente. Ele diz que se tratava de uma arma, um projétil, para que a Rússia... Foi só um aviso para que a Rússia fizesse saber que dispõe de armas capazes de destruir satélites de outros países. As armas antissatélite não são novas. Durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, estes dois países realizaram duas dúzias de testes de destruição de engenhos espaciais em órbita, e destes testes envolveram de facto projéteis, como pequenos mísseis, que atingiram fisicamente o alvo a bater. A corrida ao espaço foi ganhando novos concorrentes, a China também já fez os seus testes semelhantes e a Índia também realizou um exercício destes no ano passado. Estas operações têm um problema, criam muito lixo espacial, pedaços que ficam por lá, derivam em órbita e que podem causar incidentes involuntários.
Entretanto, vão sendo também desenvolvidas novas formas de ataque, desde ataques informáticos a operações com laser, e vão ocorrendo algumas manobras provocatórias, como traçar rotas que passam muito perto, demasiado perto dos satélites de outros países, e cientes destes riscos, vários grupos de diplomatas e juristas também estão a trabalhar em códigos de conduta e legislação que possam enquadrar a conquista do espaço. O ponto de partida é estender ao espaço as mesmas regras que se aplicam às regras terrestres e marítimas no planeta Terra.
Mas este é um caminho cheio de pedras. Por exemplo, aplica-se no espaço a mesma proibição de atacar equipamento civil ou instalações civis, como por exemplo a rede de satélites dos Estados Unidos que faz funcionar o sistema GPS e que é claramente civil. Bom, há trabalhos a decorrer nas universidades de Montreal e de Adelaide, e ambas estas duas entidades esperam publicar os seus documentos e propostas ainda este ano, e os vários países vão se posicionando. A Rússia e a China preferem fazer um acordo formal que possa banir todas as armas no espaço. Ambos querem prevenir que os Estados Unidos desenvolvam um sistema colocado no espaço que possa ameaçar a eficácia dos seus próprios arsenais nucleares. A América e os seus aliados estão a resistir a este entendimento, ou entendimento deste género. Alegam que é difícil definir o que é uma arma espacial e que é muito fácil, depois de fazer uma definição, contornar qualquer coisa que venha a ser, então, estipulada a esse nível. E a União Europeia, por seu lado, propõe, isto é mesmo a União Europeia, um código de conduta voluntário. O Reino Unido, que corre em pista própria, fez há uma semana uma outra proposta, pediu às Nações Unidas que adotem uma resolução para regular estes comportamentos bélicos no espaço, isto conta ainda a The Economist. Bom, e dizemos nós, era bom que esta eventual resolução da ONU tivesse no espaço uma eficácia maior do que é habitual terem as suas intervenções, as intervenções da organização cá em baixo na Terra. Senão, é bem possível que a Guerra das Estrelas passe da ficção dos filmes, não é? À realidade, e por este andar ainda acabamos todos a caminhar aos saltinhos lá em cima da Lua, sem gravidade.
Walking on the Moon dos Police de Sting, a fechar o Zoom das manhãs 360 do Observador, com o Judito França e o Paulo Ferreira. Amanhã há mais, acontece sempre a seguir à síntese das 7:30. Um quarto para as 8, conhecemos agora algumas das principais notícias que marcam esta manhã. Miguel Cordeiro.
A providência cautelar para travar o Avante não foi aceita pelo Tribunal por falta de factos que sustentem que a festa comunista agrava a pandemia. A decisão do Juiz Central Civil de Lisboa surge já depois de a Direção-Geral de Saúde ter apertado as regras para o Avante. Quem confirma esta informação é Carlos Valente, o autor da ação, que diz que continua indignado pela diversidade de critérios da DGS. Esta decisão do Juiz Central Civil de Lisboa surgiu ontem à noite, já depois dessas regras para a realização da festa comunista terem sido apertadas. A líder parlamentar do PS defende que a auditoria ao novo banco não pode ser confidencial. Ana Catarina Mendes considera que os portugueses devem conhecer esse documento. A deputada rejeita, no entanto, a proposta do Bloco de Esquerda, que quer que a nova comissão parlamentar de inquérito ao novo banco, quer que essa comissão avance numa altura em que o próprio PS ainda está a ponderar. As agências de viagens vão ter de voltar a reembolsar em dinheiro. O governo eliminou a cláusula de exceção que permite às empresas ressarcir apenas em vouchers ou reagendamentos as viagens que são canceladas. Ainda um surto de Covid-19 no Hospital Santa Misericórdia da Lousada. O surto foi registado na unidade de cuidados continuados integrados do hospital, mas não se conhece ainda a real dimensão.
O jornalista Miguel Cordeiro na Rádio Observador, à hora certa, às 8, há mais notícias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.